Se liga, esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos, The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente, o The Playoffs tá no ar. Programa dos esportes americanos, parceria WP Portal The Playoffs, chegando por aqui hoje para falar de NHL, as primeiras partidas dessa temporada regular 2017-2018. Eu sou o Picles WP aqui pela Rádio Web Putz. Sigam os canais da WP e não percam nada do que rola por aqui. Rádio Web Putz no Twitter, Instagram e Facebook. É facinho, facinho de achar. Rádio Webputs. E lá no YouTube tem Webputs pra vocês também. Webputs TV. Sem mais delongas, sem enrolar muito aqui. 10h30 da noite dessa terça-feira. Hoje o motivo desse atraso foi futebol, né? Seleção brasileira jogando aí nas eliminatórias da Copa. Então atrasamos o início desse The Playoffs na WP. Pois muito bem, equipe The Playoffs. Tamo ao vivo, gente. Boa noite.
Boa noite, Pix. Boa noite a todos os ouvintes do programa The Playoffs na WP, edição número 19, hein?
Olha que lindo.
Mais um programa, hein? Mais um programa pra conta. Estamos aqui seguindo essa grande parceria entre The Playoffs e Webput. Como bem disse o Pix, hoje fizemos aí uns 30 minutos a mais, né, de espera por conta do jogo do Brasil, né? Porque, querendo ou não, apesar de não ser a nossa praia aqui no The Playoffs, é importante, né? E o pessoal tava de olho no jogo do futebol. Agora sim, todo mundo mais tranquilo, já sabe que a Argentina classificou pra Copa e tudo mais. Então, vamos falar de hockey. É, hoje o assunto é NHL. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos ao vivo aqui na Rádio Webputs para falar da National Hockey League, que começou na semana passada, né? Já temos aí quase uma semana de temporada 2017-2018, e vamos comentar um pouco aí do que já rolou, das expectativas para a temporada, com duas feras no assunto. Só antes, deixando aquele grande abraço para quem nos ouve também nas reprises que a gente faz na Rádio Sport Clube, no SoundCloud do The Playoffs, né, o soundcloud.com/theplayoffsbr, onde a gente tem a versão em podcast do programa, e também as reprises da Webputs, né, toda quarta e sexta-feira às 14 horas. E também uma novidade, agora a versão SoundCloud também está disponível no iTunes. Então você que tem aí iPhone, iPad, Mac, pode procurar lá pelo aplicativo de podcast e você vai encontrar sempre no dia seguinte, né, na quarta-feira, quando a gente publica no SoundCloud, ele também vai estar disponível no iTunes. E mais uma coisa, antes de anunciar nossos convidados, lembre-se que você pode participar com a gente aqui na nossa transmissão, deixando seu recado nas redes sociais. Use a hashtag ThePlayoffs na WP, e assim a gente pode ler o seu comentário aqui durante a transmissão, ou manda um recado pra gente lá no @ThePlayoffsBR, no @RadioWebPuts, e assim a gente vai interagindo, tá bom? Estamos aqui com o Cauã Silva e também com o Danilo Fredo. O Cauã, que é das antigas, já tá um bom tempo aí na equipe do The Playoffs, e o Danilo, que tá sempre com a gente em todos os podcasts de hockey. E tem uma novidade, hein? Não sei se o Cauã sabe disso, vou começar então com o Danilo. Tá por aí, Danilo?
Tô por aqui.
Boa noite, tudo certo? Eu fiquei sabendo que você estava jogando futebol até agora, é isso?
Tava praticando esse esporte maravilhoso que é o futebol, mas enfim, com o olho lá na televisão também para saber do resultado do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Enfim, deu a lógica, né? Deu a lógica, mas valeu a torcida aí. Tô brincando, eu tava torcendo contra a Argentina, é lógico. Mas enfim, tava jogando minha bolinha, agora tô pronto para falar de hockey.
Muito bem, o Cauã mandou uma mensagem aqui no privado do WhatsApp, ele falou, por que que o Tite não colocou o Danilo no jogo? Explica pra ele que não era nesse jogo que você tava.
Esse aí eu não fui convocado, viu, cara, mas a gente tá trabalhando todo dia e tal, portanto são os três pontos, enfim.
Mais injustiçado que o Vanderlei. A novidade é que o Danilo agora, a partir dessa semana, também fará parte da equipe do The Playoffs de redatores de hockey. Confere, Danilo.
Confere, aí, cadê as palmas? Muito bom.
Palmas aí, Tite.
Muito bom, Danilo. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal do The Playoffs, Ricardo e todo mundo.
Valeu, seja bem-vindo ao time. Já era parte do time, mas agora mais do que nunca. E estamos também com o Cauã Silva, já nosso veterano aí, não tem nenhum ano na equipe, mas participa tanto dos podcasts que pra gente é um veterano, né, Cauã? Boa noite.
Boa noite. Primeiramente, queria dar, né, boa noite pra galera que tá ouvindo, meus amigos que estão ouvindo, toda a galera que nos ouve, que ouve também o podcast. É, eu tô aqui pra... Eu sou o famoso Bombril, onde vai me colocando aqui mil e uma utilidades. Também queria parabenizar o Danilo, né? Sempre bom contar com pessoas que entendem de hockey. E conversando muito com o Danilo, ele é um desses caras, né? Então seja bem-vindo aí, galera.
E obrigado.
Show de bola. Agora sim, equipe, então, mais do que reforçada, essa equipe do The Playoffs, que já tem as maiores feras do The Playoffs, que faz a melhor cobertura de NHL do Brasil. Desafio você que está ouvindo a encontrar um site no Brasil que faça uma cobertura tão boa quanto a nossa, com matérias todos os dias dos jogos da rodada, notícias, matérias também de colunas, né, que a gente faz, como a gente fez prévias, né, da temporada, por exemplo, né, com a participação do Cauã, né, fez uma das prévias. Então a gente está aí sempre trabalhando em prol da NHL e que cada vez mais gente se aproxime do esporte e faça que a NHL seja ainda mais popular. Bom, agora indo para os assuntos principais, né? A gente estava já até discutindo o primeiro assunto do dia fora do ar, porque o Pittsburgh Penguins é o atual campeão, né, da NHL, porém, logo nos primeiros jogos já tomou alguns sarrafos aí que deixou todo mundo meio preocupado.
Por que falar disso primeiro... agora? Por que na abertura do programa é para deixar o cara triste, né?
Ó, Pix, eu te passei até antes o roteiro, porque se você quisesse censurar alguma coisa, né, mas censurou. Então vamos falar. Os Penguins, né, fizeram aquele primeiro jogo contra os Blues em casa, aquele jogo que é sempre de festa, né, onde a bandeira do título é hasteada, os jogadores recebem o anel e tudo mais, né. Porém, os Penguins perderam esse jogo para os Blues, até um jogo equilibrado, derrota no overtime, ok. Só que no dia seguinte... Eles foram jogar contra os Blackhawks, tá vendo? A torcida já tá até revoltada aqui, né? Tô ouvindo os gritos aqui da torcida. Torcida dos Penguins, mas não é bem um pinguim que tá gritando, não. Mas, enfim, os Penguins no dia seguinte jogaram contra os Blackhawks do Cauã e tomaram de 10-1, uma derrota lastimável, um jogo que ninguém esperava que isso pudesse acontecer, ainda mais no começo da temporada, né? E com o atual campeão. Depois se recuperaram, venceram os Predators e estão aí uma campanha razoável, mas o desempenho até agora que deixou a desejar. De qualquer maneira, começando aqui pelo Danilo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação dos primeiros jogos, mas principalmente do que esperar dos Penguins essa temporada, porque a gente entende que apesar da derrota de 10-1, eu acredito que não é um sinal de catástrofe, que o time vai ficar fora dos playoffs, nem nada, mas talvez com as mudanças que ocorreram de uma temporada para outra, os Penguins tenham perdido um pouco da força. Não sei o que você pensa, Danilo.
Então, Ricardo, é o seguinte, na verdade perderam três jogadores importantes, Matt Cullen, Chris Kunitz e Nick Bonino, são três jogadores experientes, e que foram embora da equipe do Pittsburgh depois do título aí, do bicampeonato da Stanley Cup. Então, assim, realmente o Pittsburgh Penguins enfraquece um pouco sem essas três peças, mas na verdade, esse 10-1 que sofreu pro Blackhawks, a maior derrota da história, né, dessas duas equipes, enfim, a maior derrota dos Penguins para os Blackhawks da história, eu acho que assim, é uma coisa de entrar muito devagar no jogo, né, entrar muito lento, corpo mole, sabe, aquela coisa meio começo de temporada ainda e tal, e aí você vê uma equipe do Blackhawks que começou essa temporada com tudo, principalmente o Patrick Kane, né, e os jogadores que retornaram, por exemplo, o Brandon Saad, enfim, jogadores que estão de volta aí à equipe do Blackhawks e que, de certa forma, geraram, pelo menos na imprensa americana, muitas críticas, gente falando até que os Blackhawks não tem time nem para conseguir chegar nos playoffs, o que eu particularmente discordo. Acho que esse time continua muito forte. Tudo bem que mandou embora o Panarin, é questionável, né, essa questão do Blackhawks, mas o time é muito forte. Agora, os Penguins, foi assim, um tombo, né? Foi uma partida atípica. Pro resto da temporada, eu acredito que a equipe vai se reorganizar de novo. Os jogadores novos, que já atuaram bem no ano passado, já vão se entrosando com essa rapaziada que chegou para essa temporada agora. Enfim, é uma equipe que vai se reforçar durante a temporada, vai se afinar e vai continuar muito forte. Com certeza é time para playoffs de novo.
E você, Cauan, que vibrou com esse 10-1, disse que o título já era dos Blackhawks, tal, tá mais calmo agora. O que, que você tem a dizer sobre esse, tanto sobre o jogo, né? Você pode aproveitar para falar do seu time também, mas do momento dos Penguins e do que esperar para essa temporada.
Bom, então, os Penguins foi uma surpresa, né, no começo da temporada. Todo mundo achou que eles iam passar o caminhão, né, no primeiro jogo contra o St. Louis Blues. Eu posso ver que a maioria dos torcedores achavam que ia ser um caminhão, né, apesar da ressaca, né, essa ressaca entre aspas, né, do título, subida do banner. Mas o que a gente viu foi um Blues bem dominante. Alex Pietrangelo jogou demais, ele que fez o gol do overtime, né, ele que fez o gol da vitória, jogando muito. E os 10-1 foi uma coisa louca, né? Eu tava falando com o Danilo no antes de começar o programa, nem o próprio torcedor do Blackhawks estava acreditando no que estava acontecendo. Desde 1998 foi a primeira vez que os Blackhawks fizeram 10-1. Ainda mais uma estreia. Né? Então, assim, o Danilo exaltou o Patrick Kane, eu também exalto, não por ser do meu time, mas ele é um jogador extraordinário. Acredito que o momento agora se deve também das lesões. O Patrick Hornick está jogando ainda no sacrifício, o Letang ainda parece ter medo de se machucar, pois ele teve uma lesão séria no pescoço, né, então perdeu a temporada passada, então parece que ele tem medo ainda de tomar pancada, né, então perdeu o Trevor Daley também e o Ron Ramsey, né, eram jogadores de segunda linha da defesa, então assim, perdeu esses jogadores, também a segunda linha parece que não é importante, mas eram jogadores de bater, eram jogadores de segurar, né, então acho que assim, é só o momento mesmo, depois agora já ganharam dos Predators, então acho que tá colocando tudo nos eixos, assim, sabe, mas eu acredito que os Penguins ainda tem chance de playoff, com certeza, isso se não ficar como o primeiro da divisão.
Muito bem, chance de playoff eu nem discuto, isso pra mim é óbvio e acho que eles vão conseguir numa posição alta, mesmo em relação ao desempenho. Diga, Danilo.
Não, mas tem uma coisa muito interessante nesse jogo contra os Blackhawks, que foi 10-1, que o Pittsburgh Penguins estreou o goleiro Antiniemi, que é o goleiro da rotação, né, o reserva do Murray.
Foi
então,
titular,
assim,
né?
Foi titular, e assim, ele realmente tá numa fase muito triste, né, assim, decadência, saiu do San Jose Sharks para resolver a meta, né, o problema do gol do Dallas Stars. Não foi bem no Dallas Stars enquanto esteve por lá, se eu não estou enganado, acho que foram 3 temporadas ou 4. Perdeu a posição para o Leikkonen, que também não foi bem. Então, assim, o Antiniemi realmente é um goleiro que é bem abaixo do nível que tinha a rotação do ano passado, né? Lógico, os dois goleiros do ano passado do Pittsburgh Penguins eram Murray bicho, me fugiu o nome, o que está no Golden Knights agora.
Flurry.
Não, Murray é o goleiro. Flurry, exatamente, então, e assim, então, os dois, dois goleiraços, né, que você tinha uma rotação maravilhosa, e agora o Niemi chega aí, então, assim, a rotação de goleiros é um defeito dessa equipe do Pittsburgh Penguins para essa temporada.
É curioso, porque ano passado todo mundo já sabia que os Golden Knights iam pegar o Flurry, né, porque era o time que conseguiu manter dois goleiros de alto nível até o fim da temporada, até porque foi pros playoffs e precisava dos dois, muitas vezes o Murray estava se machucando, né? Então, exatamente, por isso que os Penguins mantiveram, enquanto outros times, por exemplo, preferiram trocar, né, os goleiros, times que tinham dois goleiros de alto nível, preferiram trocar um deles para não perder ele de graça no draft da expansão dos Golden Knights. Agora, falando dos Golden Knights, já que a gente puxou esse gancho, eles estrearam aí já com 2 vitórias, hoje, né, nesta terça-feira, para quem está ouvindo ao vivo, os Golden Knights fazem o terceiro jogo, fazem a primeira partida em casa, né, em Las Vegas, enfrentando o Arizona Coyotes, mas nos 2 primeiros jogos eles venceram, né, conseguindo 2 vitórias, o Danilo, inclusive, a primeira matéria dele no The Playoffs foi sobre isso, né, Danilo, então, Golden Knights estreando com 2 vitórias, fala um pouquinho aí pro pessoal sobre isso.
Verdade, 2 vitórias, chama atenção porque mesmo as regras que a NHL colocou agora, para essa expansão de Vegas, sendo regras assim até de certa forma que favoreceram a equipe se transformar numa equipe um pouco mais forte do que a história da NHL conta, né? As outras franquias que entraram sempre entraram muito mais fracas, né? Umas regras de, enfim, jogadores que eram draftados de outras equipes eram jogadores muito ruins, então demorava muito para as equipes se tornarem times competitivos, e a NHL mudou um pouco essa regra, Vegas entrou e entrou um pouco mais forte, mas mesmo assim falta entrosamento, falta muita coisa, né? Quando você monta uma franquia nova, um bando de jogador novo, enfim, tentando se encontrar e encontrar seu papel dentro da equipe. E, de repente, duas partidas, Vegas Golden Knights consegue vencer de forma heróica as duas, principalmente com James Neal, que conseguiu virar o primeiro jogo e fez o gol da vitória contra o Coyotes no segundo jogo na prorrogação. Então, herói de Vegas por enquanto, né? E é muito interessante, porque o jogo de hoje à noite, terça-feira, para quem está ouvindo a reprise de ontem, é um jogo bastante emocionante, né? Porque vai ter realmente muita homenagem para aquele problema que aconteceu em Vegas. Inclusive, Vegas estava jogando no mesmo horário que aconteceu aquele massacre no Hotel Mandalay lá, em Vegas. Então, o estádio do Vegas Golden Knights fica a menos de 2 quilômetros do local do massacre, e o time estava jogando o último jogo de pré-temporada. Enfim, muita coisa maluca aconteceu ali, manchando um pouco essa história do Vegas Golden Knights, mas enfim, hoje tem tudo para ser uma grande festa. Se conseguir a vitória hoje, vai se tornar a primeira franquia de expansão a conseguir 3 vitórias consecutivas, então hoje é um dia para fazer história em Vegas.
E você, Cauã, o que está esperando aí do time de Vegas? Lógico, começar bem com 2-3 vitórias é importante, mas pensando na sequência mesmo da temporada, pelo elenco que montou, pelo que eu vi das principais análises, ninguém está esperando muito os Golden Knights nos playoffs, por exemplo, mas será que é possível sonhar com isso ou os objetivos são mais modestos?
Então, a gente viu no draft de expansão a movimentação dos Golden Knights, né? Eles queriam, se a gente olhar, eles queriam muito jogadores jovens, né? E muitas picks de draft. Então, se você ver, no ano que vem o Golden Knights tem 9 picks de draft. E ainda falta, na verdade são 10, né? Pela troca do Kelvin Pickard, que foi o goleiro agora que foi trocado. Né? Então, assim, você vê o Golden Knights jogar, foi como o Danilo falou, falta entrosamento. É um jogo feio. Não é um jogo bonito, aquele jogo que você pega um Penguins, né, na fase ótima, um Blackhawks, você pega um Toronto Maple Leafs jogando, não é o mesmo entrosamento, né? Foi como o Danilo falou, são 2 jogos, poucos jogos de pré-temporada jogando junto, pré-temporada mais para avaliar os calouros. Então você vai pegando esses jogos assim, né, e vendo, mas é muita raça, eu vejo um time com muita raça no... O jogo, eu assisti o jogo contra o Dallas Stars, né? E foi um jogo sensacional. Eu vou destacar aqui o goleiro Fleury, ele é sensacional. Foram 74 chutes, nos 2 jogos foram 74 chutes no gol contra ele. Ele defendeu 72. Então, assim, ele é o cara que o pessoal dispara e não passa, né? Então, e eu acho que o torcedor dos Penguins, né, falando disso, deve ter sentido falta dele no jogo contra o Blackhawks, porque seria ele, né? Se continuar, seria ele que ia jogar. Né? O Matt Murray descansa, o Fleury jogava. Mas agora, como perdeu, né? Então, eu acho sensacional. Na minha opinião, o time ainda não tem um capitão, né? Ainda é muito cedo para falar quem é o capitão, mas na minha opinião, o Fleury vai ser o capitão. O James Neal, eu tô entre Fleury e James Neal, mas nesse momento o Fleury tá jogando muito, tá dando a raça mesmo, fazendo os gols decisivos. Contra a Dallas foi dele o gol decisivo, contra o Arizona, que foi um jogaço, foi contra ele o gol decisivo. Então, assim, eu não espero playoffs, mas eu espero que a briga vai ser bonita. E, assim, do jeito que tá jogando, independente das outras equipes da sua divisão, da divisão do Pacífico, né, que é a divisão deles, eu não me surpreenderia se chegasse o nome do deles no white card, pelo menos, né? Não sei se passaria daí, né, da primeira fase.
Tá certo. Pessoal, temos que fazer o primeiro intervalo aqui no programa The Playoffs na WP. Vai rolar aquela música. Hoje o Pix tá inspirado, porque ele tava esperando ansiosamente um programa sobre a NHL. Verdade. Depois de algumas semanas falando seguidamente de NFL. Então, vamos aí com o intervalo musical. Na volta tem mais assuntos aí sobre hockey, muita coisa rolando nesse começo de temporada da NHL, viu, Pix?
Maravilha, eu tava ansioso mesmo porque gosto da NHL. Tá, gente, chamo vocês então aí na sequência de playoffs, na WP, primeiro intervalinho musical aqui, até porque eu tenho que mijar. Já já a gente volta, hashtag The Playoffs na WP aí no Twitter, tão monitorando, esperando o teu contato, tua pergunta, teu alô, tua sugestão. Enfim, participe e faça o programa com a gente. Já já, voltamos.
Programa The Playoffs. Rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. Uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP de volta. Primeiro intervalo musical de uma música rolando aqui no programa. É só pra dar aquela quebradinha no gelo. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, marcando presença aqui na play desse The Playoffs, muitos plays por aqui. Pois muito bem, gente, deixa eu abrir aqui os microfones. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui na galera que tá acompanhando o programa. Abraço pro pessoal de São Paulo, tem gente aqui de Farroupilha, Rio Grande do Sul, pertinho aqui do estúdio da rádio. Beleza, Santa Luzia, lá em Minas Gerais, Campinas, São Paulo, galera ligada aqui participando com a gente desse The Playoffs. E abraço especial para os apoiadores da WP no apoia.se/radiowebputs. Aquela galera que faz acontecer a bagunça por aqui todas as terças a partir das 10 da noite. E também nas quintas com o Capina Show a partir também das 10 da noite. Tem muita coisa chegando por aí. Os apoiadores estão sabendo dos bastidores da rádio, as novidades que a gente está trazendo. apoia.se/radiowebputs. Apoios, recompensas e muita gente bacana aí ajudando a gente a fazer isso tudo. Venham ser diferente, venham ser WP. Equipe de Playoffs, voltamos.
Valeu, Pix. Estamos de volta aqui para falar de NHL. Isso, hoje o programa é sobre hockey no gelo, esse esporte maravilhoso. Temporada NHL começou semana passada e estamos aqui repassando alguns dos assuntos mais interessantes desse começo de temporada. Agora o tema é Alex Ovechkin, o astro do Washington Capitals, que durante a off-season teve muita coisa envolvendo o nome dele, principalmente duas, né? Uma é a possibilidade de troca, porque isso existiu, não existiram propostas, aparentemente, ou coisas concretas, mas muito se falou disso e os dirigentes dos Capitals não negavam, né? Então teve aí uma certa faísca, porque por que um time vai se desfazer de um craque como o Ovechkin? Porque ele já está numa idade avançada, é um contrato pesado, o time com ele, apesar de tudo, ele não conseguiu levar o time longe nos últimos anos, né, pensando em playoffs, então tem muitos motivos para isso. Então tinha essa possibilidade, e o outro assunto envolvendo ele era em relação às Olimpíadas, né, porque infelizmente a NHL não vai liberar os jogadores para os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro do ano que vem. E o Ovechkin foi um dos que mais se posicionou contra isso, chegou até a ameaçar deixar a NHL por causa disso, mas acabou ficando. E apesar de tudo isso, né, para quem esperava que essas situações pudessem atrapalhar o desempenho dele, ele começou a temporada muito bem, obrigado, já com 2 hat-tricks, se não me engano 4 gols, né, no último jogo. E tá aí, jogando muito bem, o Cauã, começando agora por você. O que será que a gente pode esperar desse Ovechkin esse ano? Ano passado ele teve um desempenho um pouco abaixo do esperado na temporada regular. Foi bom, mas não no nível que ele já mostrou um dia. O que você espera dele, Cauã?
Bom, Ovechkin, falar de Ovechkin é falar de um craque, né? Eu acho que muito o desempenho dele, assim, no ano passado foi bem abaixo do que a gente esperava, né? Aquela briga que sempre a gente acompanha de Ovechkin e Crosby, né? Ele diminuiu um pouco, o Crosby deu aquela guinada para cima, ficou em segundo no ranking de pontos, né, da NHL. Então, assim, o Ovechkin, ele parece que deu aquele gás e falou assim, não, agora vai. Eu acho que ele está sentindo também a idade. Pode ser, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de Ovechkin na liga. Não sei quanto tempo, quantas lesões podem atrapalhar também. Teve algumas lesões. Então, assim, o Ovechkin, ele foi sensacional. Ele foi nomeado a primeira estrela da liga, né, da semana da NHL, junto com o Wayne Simmonds. Então, assim, eu espero dele o melhor, né? O jogador que ele sempre foi em temporadas passadas, né? Então, ele sempre um jogador que vai, é um playmaker nato, mesmo jogando na ala, ele é um playmaker nato. Ele tá ali pra marcar, ele tá ali pra levar o Capitals. E justamente porque o Capitals perdeu alguns jogadores importantes, né? O Justin Williams foi embora, o Kevin Shattenkirk. Então, assim, ele perdeu jogadores bons. E nesse momento, o Capitals precisa do Ovechkin 100%. E ele tá mostrando isso, né? 7 gols em 2 jogos, se eu não me engano. São 7-2 em 2 jogos. Opa, 7 gols em 2 jogos, né? Então, assim, o Ovechkin tá voando. Eu acredito que ele vai continuar dessa maneira. Eu acredito que ele tá mais motivado ainda por ter perdido ano passado e falou, não, eu não vou desistir até chegar o meu título da Stanley.
Isso mesmo, 7 gols em 2 jogos. Danilo, qual que é a sua expectativa aí pro Ovechkin? E você vê ele ainda motivado para jogar nos Capitals e, quem sabe, finalmente, né, deixar de ser o campeão dos pontos corridos, né, do President's Trophy, e ganhar também a Stanley Cup?
Então, eu acho o seguinte, eu acho que ele começou voando, começou demais, né? Ele escreveu uma carta aberta nessa off-season, dizendo que foi essa que você citou agora, dizendo ali que estava bastante chateado com a história de não ir para as Olimpíadas, que era um grande sonho da vida dele, continuar jogando pela sua seleção, ele que já fez isso outras vezes, claro, mas ir novamente era um grande sonho. Mas no final, depois ele começa, de certa forma, a criticar um pouco a decisão da NHL, e no final, na hora que você fala assim, bom, agora ele vai falar que ele vai jogar a Olimpíada, né? E aí ele, na última frase, ele fala, não, mas o meu sonho mesmo é ser campeão da Stanley Cup, então eu abdico de jogar pela seleção, quem sabe em 2022 eu não posso voltar, a NHL aceita, muda a sua postura e aceita de novo jogadores da NHL, enfim, e meio que deixou claro que o grande sonho dele é ser campeão da Stanley Cup. Então, assim, dentro do gelo ele mostrou serviço, né? Cara, o segundo jogo dele esse gol foi 6-1 contra o Canadiens, ele fez 3 gols, acho que no primeiro período, foi 4-1 no primeiro período, 4-0. O primeiro gol dele é uma coisa de maluco, é coisa de gênio, assim, ele tá de costas pro gol, ele vira e acerta o ângulo do melhor goleiro do mundo, que é o Carey Price, do Canadiens, assim, uma coisa absurda, só gênio faz esse tipo de coisa. Então, assim, o Ovechkin tem muita qualidade, né? Ele é um baita de um atleta, um baita de um campeão, não da NHL, mas assim, como atleta, né? Venceu na vida. Só que, assim, essa questão aí do Brian McLellan, que é o general manager do Washington Capitals, dizer que a gente pode negociar o Ovechkin pelo preço correto, né, durante a off-season, deixando abertas as portas para uma saída do atleta, deve mexer um pouco com o ego dele, né? Ele que também é russo, tem aquela história, ele é um jogador bastante emotivo, né? Um cara bastante, assim, fala o que pensa e tal. E com certeza mexeu com o ego dele, ele começou realmente com tudo. Até onde vai esse gás do Ovechkin é que é a grande questão, né? Se ele vai aguentar isso durante a temporada toda. Eu acredito que já com a idade, com um time um pouco enfraquecido que tá agora o Washington Capitals, esse boom aí de Ovechkin no começo da temporada deve dar uma abafada no meio da temporada, mas eu acho que ele deve fechar o ano aí com números parecidos com o que ele conseguiu no ano passado aí na temporada 16-17, onde ele fez 33 gols, 69 pontos. Eu acredito que vai ser mais de Stanley Cup, amigo, aí complica. Acho que a chance dele passou, foi no ano passado, com um time bem melhor do que o que ele tem agora.
E Danilo, inclusive na quarta-feira, né, se você estiver ouvindo a reprise, nesta quarta-feira, dia 11, tem Penguins e Capitals, né, a gente tá falando dos Penguins, e tem aquela rivalidade, né, o Crosby e o Ovechkin. Será que a gente pode esperar um jogo como nos velhos tempos, com Ovechkin e Crosby em alto nível?
Ah, sim, com certeza, né? Ainda é começo de temporada, mas você vê, o Ovechkin já começou com tudo. E são dois jogadores que têm um ponto a provar, né? São dois jogadores que estão ali, o Ovechkin nessa história que eu contei, de mexer um pouco com o ego dele com relação às portas abertas para uma possível troca, né? O jogador que já não é mais a cara da franquia, enfim. E o Crosby, que tá passando, famoso, passando o bastão, aquela história de passar o bastão para o Connor McDavid, né? Eu tenho certeza que o Crosby, como leonino, como eu, por exemplo, né? Aliás, ele nasceu no mesmo dia, acho que eu falo isso todo o programa, né? Chato pra caramba. Mas enfim, ele vai querer ficar ali na sombra, ficar quieto. Ele vai querer mostrar que ele sabe, que ele consegue. E o Crosby é um puta de um jogador, né? Um cracaço. Então vai ser tudo, tem tudo pra ser um baita de um jogo. De novo, ainda meio começo de temporada, as equipes se ajustando, mas a disputa entre os dois é sempre muito interessante, né?
Exatamente, um clássico da NHL, né? Esses dois jogadores um contra o outro, grande rivalidade. Agora, já que você citou o McDavid, Danilo, é o próximo assunto aqui, falar um pouco de alguns jogadores aqui. A gente listou três, que são as últimas escolhas número um de draft. Então, a escolha de 2015, que foi o Connor McDavid, 2016 foi o Auston Matthews, e agora o Richier, né? O Nico Richier, que foi escolha dos Devils. Começando pelo McDavid e pelo Cauã, já nesses primeiros jogos ele anotou 3 gols, 1 assistência. Além de tudo, ele vem para essa temporada com um contrato de 100 milhões de dólares, né? Assinou aí por 8 anos, contrato, maior contrato da história da NHL, e vem com essa expectativa, né, dos Oilers, que há muito tempo não chegam nem perto de Stanley Cup, de finalmente brigar por isso, né? No ano passado já teve uma possibilidade, mas agora, talvez de uma forma mais efetiva, os Oilers possam fazer estrago, liderados pelo McDavid, né, Cauã?
Isso, o McDavid foi como essa questão eu falei ano passado, e eu acho que muitas pessoas até ficaram surpresas. Mas o McDavid, ele mostrou ano passado que ele é o cara da liga, ele vai ser o rosto da NHL daqui a 10 anos, né? A gente não vai comparar ele aqui com o Wayne Gretzky. Nenhum jogador, na minha concepção, pode ser comparado com o The Great Pone. Ele é gigante, o Gretzky, mas ele tá jogando muito. Ele se tornou o jogador mais bem pago da liga, né? O Connor McDavid, ele joga muito bem, né? Ele joga muito pela equipe. E a equipe dele também é boa, né? Se você for ver, o Leon Draisaitl e o Patrick Maroon, que fazem a primeira linha com ele, são jogadores sensacionais. Draisaitl também agora assinou com os Oilers, né? Vai permanecer também. Então, assim, o Connor McDavid, ele é sensacional, a gente fala isso. Acredito que agora os Oilers têm a chance de chegar um pouco mais com esse time. Tem o... um cara que ninguém falou ainda, mas o Kyler Yamamoto, ele chegou no draft desse ano, jogou muito bem na pré-season, até por isso ele figura entre a terceira e a quarta linha agora do Edmonton Oilers. Então, assim, são jogadores jovens que vão chegando, que vão mostrando seu potencial, e junto com o McDavid, ele é o líder da equipe, né? O McDavid, você pode olhar hoje, ele é o líder do Edmonton Oilers, com apenas 20 anos. Então tem muito cara lá, o Milan Lucic, que é um cara super veterano da NHL, é comandado pelo Connor McDavid, que é um grande jogador, né? Então, assim, esperar do Connor é o que você esperou ano passado, 100 pontos na liga. É isso que a gente espera do Connor McDavid, né? Então agora ele fez o nome dele e vai ter que seguir o nome dele a vida. Então, se ele fizer menos que isso, a gente vai achar estranho ele não fazer tantos pontos. Mas ele é sensacional e ele vai ser o rosto da liga da NHL durante 10 anos. Eu falo isso daqui e está gravado.
Não, você e tem uma coisa interessante, viu? Não, tem uma coisa interessante que, assim, primeiro, o McDavid fez um hat-trick no primeiro jogo. Os três únicos gols dele foram no primeiro jogo contra o maior rival da Edmonton Oilers, que é o Calgary Flames. É uma espécie de Corinthians e Palmeiras. Então você mete três gols no clássico. Então é só isso que ele fez, já logo de cara. Temporada. E com 100 milhões, amigo, 100 pontos é o mínimo, né? Tem que ser bem por aí mesmo. Então, assim, Connor McDavid vai fazer uma campanha pra MVP de novo, com certeza, e vai empurrar esse Edmonton Oilers nos playoffs mais uma vez.
E só pra fechar esse assunto, com você, Danilo, ano passado ele fez 30 gols e 70 assistências, né? Então ele foi muito mais participativo pro time, porque participou mais das assistências, né? Você espera uma mudança de perfil nele, fazendo mais gols também, brigando por artilharia da temporada?
Ah, não, eu acho que ele serve para ser esse jogador que que cria no ataque. Se sobrar para ele, ele vai fazer, né? Mas eu acho que o fato de ser um jogador capaz de criar as jogadas, talvez o faça um cara até mais valioso do que o cara que põe o puck para dentro. Né? Por exemplo, normalmente na temporada passada, o jogador que fez isso no Edmonton Oilers foi o Patrick Maroon, com 27 gols. Né? O Connor McDavid fez 30, ok. Mas o Patrick Maroon, ele é um poste. O puck bate nele e entra. Serve para isso, ele é pago para isso. Então assim, o Connor McDavid pensa e o Maroon faz o braçal, entendeu? Então eu acho que o Connor McDavid serve para isso, para ser o pensador, a cabeça pensante, o cara que leva o puck pro ataque, cria as jogadas. Ele é muito rápido, né? Muito habilidoso. Então eu acho que não precisa ser artilheiro para se destacar, não. Contanto que faça mais 100 pontinhos aí, torcedor de Edmonton Oilers vai com certeza ficar muito feliz.
Beleza, então seguindo sobre os outros número 1s de draft, passando pro ano passado, o Auston Matthews, que ano passado já foi bem, já teve um desempenho interessante, esse ano começou também de forma alucinante, eu tinha até pego aqui os números dele, mas acabo de perder, mas ele já começou, se eu não me engano, com... Eu acho que ele tem 3 gols também, gols, né?
São 2 gols e 3 assistências.
2 gols e 3 assistências.
Exatamente, 2 gols e 3 assistências, mas um jogador que participa muito para a equipe, né? E ano passado já foi assim também. Cauã, o que esperar do Matthews esse ano, com uma equipe também com muita pressão, até comparando Maple Leafs e Oilers, acho que são pressões parecidas, Maple Leafs até um pouco mais, por ser um time mais antigo, mais tradicional, e aquela pressão dos canadenses, né? Os Oilers também tem, mas os canadenses não conseguem chegar em Stanley Cup, então o Matthews carrega tudo isso e é americano, né? Tem essa situação. O que esperar dele, desse jogador que vier para o seu segundo ano de NHL?
Bom, o Matthews também ele mudou a cara do Toronto e Maple Leafs, né? Então ele também se tornou a estrela de Toronto, né? Ele é um grande jogador. Agora com a chegada do Marleau, né? Então ele vai ganhar experiência jogando ao lado de um grande veterano, né? Que jogou anos no San Jose Sharks. Então acredito que essa questão, né, do Matthews é mais essa adquirir experiência. Ele jogou agora, né, contra os Blackhawks ontem. Ele foi decisivo, ganhou no overtime para Toronto, né? Então, ele jogou muito. Toronto que virou o jogo no terceiro período, estava 3-1, virou para 4-3 no overtime. Então, assim, foi um jogo em que os Blackhawks cometeram muitas penalidades, teve muito power play, muitas oportunidades, né? Mas, assim, Auston Matthews, ele tem um companheiro do lado também, que é o William Nylander, que é um grande jogador, né? O Nylander, ele também é sensacional, também é uma escolha de draft, se eu não me engano, do mesmo draft do próprio Matthews, e chegou jogando do lado dele, jogando muito, né? Jogando o que eu falo, né? O fino do hockey, né? Jogando muito, foram 22 gols e 39 assistências na temporada passada. Acredito que o Toronto tem muita chance de ir para os playoffs, né? Tem um time muito bom, uma equipe em que até a defesa está muito boa, né? Chegou o Ron Ramsey, que saiu de Pittsburgh, foi para Toronto, né? O Zaitsev, ontem que marcou gol também, tá jogando bem. Só estou esperando mesmo o Victor Hedman, que não está jogando. Mas o Matthews, ele é um cara que também joga para a equipe, né? Ele é sensacional. Ele é outro cabeça pensante, só que agora em Toronto.
E o Danilo, pra gente fechar o bloco aqui, se você quiser falar alguma coisa do Matthews, pode falar também, mas eu queria que você falasse sobre o Nico Hischier, que é o número 1 do draft deste ano, ainda muito jovem, né, 18 anos, e ele começou de forma discreta, né, apesar dos Devils estarem bem, ganharam os dois primeiros jogos da temporada, mas ele especificamente anotou só uma assistência nesses jogos, mas é um cara, você vê ele jogando, parece uma criança pela cara dele, né? Mas já demonstra certo talento. Quanto você acha de impacto que ele pode mostrar nessa primeira temporada, se a gente comparar com esses outros dois, né? O Matthews já mostrou impacto ano passado, McDavid vem mostrando desde sempre, né?
Isso, não, primeiro que é o seguinte, né? Ele é franzino, ele é muito rápido, mas ele é muito franzino. Então existe um certo receio com relação à saúde do Nico Hischier, quanto tempo ele vai conseguir se manter na liga. A gente não pode esquecer que os dois que a gente falou agora, Connor McDavid se machucaram nos seus primeiros anos, né? É, então não aguentaram o tranco, entre aspas, e acabaram se machucando. No caso do Connor McDavid, foi até um pouco de maldade lá do jogador do Philadelphia Flyers. É, o Auston Matthews não, mas enfim. O Nico Richier mostrou exatamente o que você falou. Muita habilidade, jogador muito veloz, e a NHL hoje é extremamente veloz. Para você ter times competitivos, você não pode mais trabalhar só com aqueles brucutus, né? Jogo de borda do gelo e tal, não é só isso. É, Los Angeles Kings já foi campeão desse jeito, Anaheim Ducks foi campeão assim também. Hoje o hockey mudou, não é mais assim. Então tem que ser rápido. Pittsburgh Penguins mostrou isso, Edmonton Oilers no ano passado também. Muitas equipes estão se adaptando a esse novo estilo. E o Nico Richier é perfeito para isso, ele é muito rápido, muito habilidoso. É, eu não sei se a gente pode falar rolinho no hockey, mas ele deu um rolinho no jogo passado, né? Conseguiu
pode falar.
No meio das pernas. É rolinho, né? É, eu não sei aí no Sul, o Pix podia ajudar a gente. Como é que chama rolinho aí no Sul, Pix?
Rolinho aqui no Sul?
Gente... Caneta, né? Bola embaixo da perna.
Caneta, bola debaixo das pernas, puck, né? Não é rolinho, como é que fala?
É, normalmente é caneta. De puck não tem, porque aqui não tem muito hockey, né? Mas assim, por baixo das pernas, assim, é uma caneta mesmo.
Mas se tem um lugar onde poderia ter hockey no gelo, é aí no Sul, né?
Sim, no Brasil sim, mas não tem. Infelizmente não tem. Se tivesse, eu ia jogar. Ia apanhar que nem cavalo, mas eu ia jogar.
Mas é isso, Nick. O Richier tá com um time na mão aí, que é o New Jersey Devils, que tá funcionando muito bem. É, peças, assim, estão surgindo do nada, como, por exemplo, o Jesper Bratt, que é um jogador sueco, 19 anos, já fez 3 gols. Aliás, um golaço no último jogo, no contra-ataque contra a defesa do Buffalo Sabres, que é uma mãe, continua sendo. Mas, assim, New Jersey Devils, muito interessante. Nico Richier tem tudo aí para fazer uma temporada legal, talvez não com os números e o impacto que os outros dois que a gente falou trouxeram para a liga, né? Connor McDavid e Auston Matthews, fora da casinha, os dois espetaculares. O Nico Richier é muito bom, mas ainda não provou ser um jogador espetacular.
O Ricardo, posso só acrescentar uma informação rapidinho?
Claro.
Para quem está assistindo hoje na terça, né? Hoje o Philadelphia Flyers está enfrentando o Nashville Predators. E para quem vai ouvir amanhã, então é ontem, né? É a segunda escolha do draft, né? Que foi aquela questão que a gente ficou muito em dúvida se era o Nolan Patrick ou o Nico Richier. O Patrick acabou de marcar o seu primeiro gol na NHL, né? Então. Já o moleque também já vindo bem aí no seu terceiro jogo.
Bem lembrado, Cauã. Eu ia até mencionar isso no começo, acabei esquecendo, que o Richier não era uma unanimidade tanto quanto os outros dois, né, na escolha. E, então tinha essa dúvida, né, de qual seria a escolha dos Devils. Eles optaram pelo Richier na época, né, Cauã?
Isso mesmo. O Richier foi o primeiro e o Patrick foi o segundo, né?
Mas eles optaram pelo Richier pela saúde do Nolan Patrick, né? O Nolan Patrick, ele tem um porte físico muito maior, né? Um jogador até, às vezes, parece mais técnico do que o Richier, mas ele teve muitos problemas de lesão durante sua carreira no college e nas ligas inferiores, né, da NHL, e isso chocou um pouco o New Jersey Devils, que estava precisando de uma escolha, assim, de aquela história de a cara da franquia, né? Um cara que ia chegar com impacto. E aí decidiram não apostar muito no Nolan Patrick. Caiu no colo do Philadelphia Flyers, que impressionante. Ficou lá em 20º, sei lá que posição, e conseguiu a segunda pick no sorteio, né? Mas, enfim, acabou dando sorte e tem um baita no jogador aí, que esse Nolan Patrick, tomara que ele não se machuque, né? Tomara que ele continue aí saudável e jogando bem. Só um adendo sobre o Matthews para acabar, que eu lembrei agora. Essa temporada vai ser muito curiosa porque o Matthews virou central da primeira linha. Na temporada passada, ele era central da terceira linha, ou seja, ele enfrentava linhas inferiores das outras equipes. Agora, ele vai ter que jogar que nem gente grande, enfrentar os grandes nomes da NHL. Vamos ver como é que ele se sai, por enquanto tá indo muito bem.
Sim, e a escolha do Richier na primeira rodada, para muitos mocks e muitos insiders, né, de times, foi uma surpresa, né? Então, como assim, o Patrick, que era o melhor jogador, foi como a gente falou, né? O Patrick, ele machucava muito, ele se machucou muito. Mas, do outro lado, o Richier era colocado como um jogador muito pequeno e que não aguentaria o tranco da NHL, né? De muitos jogadores que são altos, fortes, e o hit é pesado, né? Então, muitos mocks de draft colocavam o Nolan Patrick na primeira com o Devils.
Boa, pessoal, temos que fazer o último intervalo aqui do The Playoffs na WP, o papo tá bom, mas temos que tomar aquela água, se recuperar, porque daqui a pouco tem o quadro preferido do Pix, nosso produtor, está de volta, o melhor de 30, então preparem-se aí vocês dois para falar mais de 30 segundos e receberem aquela gongada maravilhosa. Vai aí, Pix.
Maravilha, gente. Então, até logo mais. The Playoffs na WP. Pois é, oh, que dia maravilhoso. E daí, tchau aqui no The Playoffs na WP. Volta do quadro melhor de 30. Que maravilha, sensacional. Mais intervalinho musical por aqui. Hashtag The Playoffs na WP ainda liberado aí pra vocês mandarem o recado. Alô, enfim, participar da programação aí com a gente. Vamos lá, uma musiquinha rapidinho, já já a gente volta.
Programa The Playoffs. The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show. Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. Maravilha, The Playoffs na WP, intervalinho musical 2 do programa Conquista, Wanna Rock and Roll All Night. Beleza, gente? Isso aí, Capina Show na WP, nas quintas-feiras, essa quinta-feira, ao vivaço, a partir das 10 da noite, aqui com a galera do blog Capinaremos, um dos maiores blogs de humor e memes da blogosfera brasileira. O assunto do programa, o tema do programa dessa semana, Dia das Crianças. Vai ser uma loucura. Eu já tô vendo mais polêmica por aí. O programa semana passada foi polêmica em cima de polêmica. Mas muito bem, equipe de Playoffs, tamo de volta.
Boa, valeu, Pix. Capina Show, grande programa, ó. Tem que chamar eles pra participarem do nosso programa também, hein, Pix.
Pois é,
não
só
tem nenhum lá que curte.
Tem uma galera que curte esportes americanos, sim, a gente pode fazer um BRICS bem bacana aí de Playoffs.
Fazer um intercâmbio.
É, pode ser, pode rolar um negócio bem bacana aí, vamos conversar.
Boa, boa. Então é isso. Seguimos aqui, último bloco do programa de Playoffs na WP, só sobrou tempo para o quadro preferido de 10 entre 10 ouvintes do The Playoffs na WP. O melhor de 30. Você separou a vinheta aí, ô Pix?
Sem dúvida, tá aqui prontinha, tá afiadinha.
Então, melhor de 30 no ar.
Melhor de 30! Que maravilha, melhor de 30 de volta. Eu tô muito feliz hoje, né? É o melhor de 30, que dia.
Isso aí. Então, ó, primeiro assunto, lembrando, né? Já que faz bastante tempo que. Porque a gente vem fazendo os programas sobre NFL e na NFL. A gente colocou no final do programa um palpitão da rodada, né? Onde a gente testa aí as habilidades de profetas dos nossos participantes. E aqui, com a volta dos programas de outros esportes, a gente volta também com o melhor de 30, que são aquelas perguntas capciosas de assuntos difíceis de serem respondidos, em que os participantes têm apenas 30 segundos para responder, e escolhendo um lado, A ou B, né? Sim ou não. E caso em 30 segundos não se conclua a resposta, né, a explanação, aí vem a corneta. Então o Pix está preparado para cornetá-los. Começando aqui, ó, o primeiro assunto é Toronto Maple Leafs e St. Louis Blues, porque são os dois times que estão invictos na temporada. Inclusive, enquanto a gente fazia esse programa, o Invictus está considerando... também as derrotas no overtime. É um time que venceu todas até agora. Então, o Maple Leafs e os Blues, que agora há pouco derrotaram o New York Rangers e chegaram a 4 vitórias em 4 jogos, enquanto o Toronto Maple Leafs, até a gravação aqui, tinha 3 vitórias em 3 jogos. Então, começando pelo Kauan. Kauan, qual desses dois times pode ir mais longe na temporada? De qual deles você espera mais? Maple Leafs ou Blues, Kauan?
Bom, desses dois, assim, eu prefiro o St. Louis Blues, né? O Brandon Sheen chegou do Philadelphia Flyers, tá jogando muito, tá jogando bem. O Alex Pietrangelo tá segurando lá a defesa. Acredito que os Blues, né, tem uma facilidade a mais na Schedule, né? Apesar que vai pegar o daqui a 2 jogos, pega o Chicago Blackhawks. Então acredito que seja o Blues.
Velho.
Tá, valeu, já valeu a buzina.
Na minha, só uma coisa. Eu parei de falar antes. Foi antes.
Não. Aqui não tem árbitro de vídeo, então a marcação é essa. Vamos lá, então agora a pergunta passa para o Danilo. Só um adendo, né? O Calan falou. Os Blues venceram os Penguins, né? Vale lembrar que não são só os Penguins que perderam o jogo. Os Blues venceram, né? Uma grande partida. Até eles deixaram os Penguins empatarem no final, na primeira partida, mas conseguiram a vitória no overtime. E os Maple Leafs ontem, né? No domingo, venceram os Blackhawks, que tinham vencido os Penguins por 10-1. Então mostra aí um pouco da força desses dois times. Danilo, Leafs ou Blues?
Bom, eu vou de Maple Leafs, eu gosto mais dessa molecada, acho que é um time muito interessante, é gostoso, é legal ver o Maple Leafs jogar, né? O Patrick Marleau chegou muito bem nessa equipe, aliás é engraçado porque chegaram uns vovôs, né? Era um time muito jovem, com Auston Matthews, Nylander, Marner, enfim, jogadores de 20, 21 anos, e de repente chega Patrick Marleau com 38, Dominic Moore com 37 e Rancy com 36, então é uma coisa maluca. Mas eu gosto desse Maple Leafs mais do que o Blues e acho que eu tomei a...
Eu cortei a corneta porque eu jurei que tu ia parar de falar. Aí eu, pá, cortei! Não, droga, continua falando.
Olha aí, que vacilo. Olha o vacilo.
Mas eu não... Mas então, dentro da regra, eu consegui, certo?
Não.
Não, você não conseguiu, não. Mas segundo o tempo geral...
Não,
segundo
não
o regulamento geral, você não pode concluir mais, tá? Então já acabou aí mesmo. E o Pix vai ser advertido pela comissão de arbitragem por não ter efetuado corretamente a buzina.
Tomei a mijada.
Segunda pergunta, começando pelo Dani. Essa é uma pergunta mais geral, né? Sobre essa regra que foi implementada ano passado, que é do overtime do 3 contra 3, né? Aquele negócio que se o jogo termina empatado, os times têm 5 minutos para decidir a partida, caso contrário vai pro shootout. Mas aí tem essa mudança, né? Fica 3 contra 3, então o jogo fica muito mais dinâmico, com espaços, ataque contra ataque. Algumas pessoas não gostam, acham que o negócio vira meio vaca louca. Mas você, Danilo, o que pensa sobre isso em 30 segundos ou um pouquinho mais?
Não, eu gosto. Eu gosto bastante, porque tudo bem que o jogo de hockey ele passa a ser maçante só quando você não tem muitos gols, mas quando você está num jogo dinâmico e tal, ele não é tão maçante. Mas você chega no overtime, você quer ver alguma coisa acontecendo, porque um dos maiores anticlímax que tem no hockey é o shootout, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de shootout. Então, se você pode resolver o jogo dentro do overtime, eu acho legal. Gosto do 3 contra 3.
Agora sim, conseguiu. Boa.
Yeah! Mas foi na lata agora.
Buzina aí na passou cara, no último instante. Cauã, sua opinião aí do overtime 3 contra 3, inclusive o Danilo falou algo que eu concordo, viu? Eu não gosto muito do shootout na temporada regular, ainda mais isso valer a mesma pontuação que vitória no tempo normal, enfim. Cauã, sua opinião?
Bom, eu gosto desse overtime no 3 contra 3, além de ser né, essa questão do que o Danilo falou, também eu acho que o jogo fica mais disputado, né? Fica uma questão de, tipo, tem menos jogador no gelo, o destaque importante é o jogador que vai fazer a diferença, né? Aquele jogador que sempre faz a diferença, um Auston Matthews, que a gente falou, um Connor McDavid, um Jonathan Toews, um Patrick Kane.
Esse valeu bonito. Esse foi legal.
Vocês voltaram com tudo, hein? Estão com vontade de falar.
Eu só tô ficando cornetado hoje.
Que dia maravilhoso!
Nossa, fazendo a alegria do Pix. Ó, última chance, Cauã, pra tentar ser sucinto, falar, né, de forma direta, ou então, mais uma vez, alegrar o Pix. Aqui, último assunto, começando por você. Jaromir Jagr, 45 anos de idade, assinou agora com o Calgary Flames, então ele vai jogar pelo menos mais um ano na NHL. Pelo que ele mostrou no passado, o que, que você acha? Você, se fosse o general manager de um time na NHL, não importa qual time, mas digamos que seu time está precisando contratar alguém e tal, o Jagr dando sopa. Você contrataria ele, um cara de 45 anos? Você acha que ainda ele tem puck para estar na NHL, Cauã?
Bom, eu acredito que o Jagr ele foi uma contratação boa para o Calgary Flames, né? Mas eu não contrataria. Ele é um cara de 45 anos, ele é um mito na liga, todo mundo ama o Jaromir Jagr, mas eu não contrataria ele. Se uma lesão, acontecer uma lesão aqui, ele tá fora da temporada. Ele já tem 45 anos, gente. Sei que ele fez 16 gols e 30 assistências na temporada passada com o Florida, mas eu não contrataria por ser 45 anos.
Nossa, se livrou.
Olha, mas faltou pouquinho, hein?
Foi por pouco. Danilo, você também é que nem o Cauã, tem... como se diz, tem preconceito com caras de 45 anos. Eu senti essa mágoa aí do Cauã, não sei por quê. Você, Danilo, o que você acha do Jaromir Jagr no auge dos 45 anos? Você contrataria ele?
Eu contrataria o Jaromir Jagr, sim. É, concordo com o Cauã quando fala, bom, se ele se machucar, ele tá fora da temporada. Eu concordo. Mas um cara que tem 45 anos e que jogou as 82 partidas pelo Florida Panthers, foi o quarto maior pontuador da equipe e o maior goleador da equipe nos power plays, que é muito importante para a NHL, né, para os times que querem ter sucesso, principalmente em playoff, ele é um jogador espetacular, eu contrataria sim, acho que o Calgary Flames foi muito bem.
Fui querido, não deixei rolar.
Ops! Uf, mas passou. Olha, cara, vou cronometrar a próxima vez, porque as duas passaram pertinho.
Aí, bom é assim, quando vocês conseguem tentar aproveitar os 30 segundos mesmo. Que nem tem. Vou até mandar um abraço aqui pro Gabriel Mandel, né? Que sempre participa com a gente aqui. O Gabriel fala em 8 segundos, aí não dá, né, Pix?
Não, legal. Não, isso aí não pode, cara. Não tá certo.
Não, o Mandel tá. Até aí, por isso que ele só tem. É verdade, vamos criar isso, Pix, que nem a telecena, mais e menos pontos.
Boa.
O cara falar também, só 8 segundos ele leva a buzinada também.
Eu gostei.
Então tem umas highways americanas que você tem um mínimo de velocidade, né? Então o cara tem um mínimo de tempo pra falar também, senão tem que tomar, eu acho que tem que tomar, eu voto por sim.
É, o mínimo de 25 segundos e o máximo de 30, esse é o intervalo.
Pelo meu país e pela rádio eu voto sim.
Boa, cara. Abraço aí ao Mandel, inclusive eu e ele estivemos ontem na ESPN, né, nesta segunda-feira, participando da ESPN League. Abraço pro pessoal da ESPN, inclusive pro pessoal que faz a NHL na ESPN, o Thiago Simões estava lá, a gente deixou um abraço para ele, o Ari Aguiar também, e a gente sempre tenta trazer eles pro programa, mas eles são muito compromissados. Vamos tentar ainda, esperamos até o fim dessa temporada trazer um deles para o programa. Abraço a todos lá da ESPN. Pessoal, chegamos ao fim do programa, tava muito bom o papo, ó, passou voando, nem para. Que já deu 1h07 nesse momento de programa, mas é muito bom falar de NHL e essa temporada tem tudo aí para ser bem bacana. Já que a gente falou da ESPN, é bom sempre lembrar que você acompanha vários jogos da temporada na ESPN, eles seguem sendo a única emissora que exibe a NHL no Brasil. Então vale acompanhar lá, tentar entender o esporte, precisando, nós do The Playoffs estamos aqui para ajudar. Com certeza você vai gostar. Então, considerações finais, começando pelo Cauã. Valeu, Cauã, pela participação.
Valeu, Boss. Muito obrigado aí pela oportunidade de novo. Eu adoro fazer essa rádio, acho que consigo me desenvolver bastante. Agradeço também ao Danilo e ao Pix. O Pix é um grande corneteiro. também mandar um beijo para minha família, para meu pai, meus amigos que estão acompanhando. Minha namorada Karina, também um beijo para ela. E é isso aí. Obrigado e boa noite.
Hoje foi completo, hein? Mandou tchau para todo mundo. Danilo, suas considerações. Xuxa. Faltou só a Xuxa, que a Xuxa tá meio embaixo, né? Tá brigando com a Atena. Tá no momento.
Tá legal, melhor não.
Danilo,
bom,
você...
Valeu
pela participação.
O negócio é o seguinte, tô te atropelando aqui. Obrigado, Ricardo, obrigado, Cauã, valeu, Pique, também. Pô, muito legal falar aqui sobre hockey. Ótima oportunidade pra gente poder fazer um programa só sobre esse esporte que é maravilhoso, amo de paixão. Felizaço com a oportunidade de trabalhar como redator também do The Playoffs. Mais um obrigado aí pra galera. Também um grande abraço para todo mundo que tava ouvindo. Tem um pessoal aqui no meu WhatsApp me cornetando. Depois a gente vai conversar, viu, rapaziada? Mas muito obrigado pela oportunidade. E também lembrando só uma coisa, que o pessoal aí de outros podcasts e sites estão criando a hashtag Brasil Tem NHL. A ESPN já também adquiriu essa campanha. Eles estão desenvolvendo ainda como é que isso vai ser feito. Estou fazendo parte dessa galera também, fui convidado, acho muito legal, acho importante unir, né, o esporte, todo mundo que gosta. Então assim, tá aí, hashtag Brasil Tem NHL, vamos todos curtir a NHL via ESPN, via NHL TV, enfim, quem puder, linkzinhos e aquela coisa toda, vamos curtir os times e curtir a NHL. Não vou ficar fazendo apologia linkzinho aqui no ar, né, Danilo? Não, Mas enfim, de qualquer forma, grande abraço e obrigado pela participação aí.
Gente, quero aproveitar que vocês estão aí. Onde é que consigo jerseys de grandes times aí no Brasil?
Aqui no Brasil?
É isso.
Aqui no Brasil é difícil.
Eu tenho que pegar do AliExpress, cara, mas vai terminar a temporada e eu vou receber a droga da camiseta. Eu não quero, eu queria logo. Não tem nenhuma loja aí que venda não, camisetas oficiais aí.
Tem lugares no próprio Instagram, tem gente que traz de fora. Eu consegui a minha, eu adquiri a minha sim.
Cara, me passa esse contato aí.
Não demora muito pra chegar, né?
Eu tô bem afim de pegar uma HP.
Mas o meu chegou rápido, o meu chegou em 30 dias, tava aqui.
Oh, bacana, bacana.
É, depois o Cauã manda aí pra você esses contatos. Infelizmente, realmente não tem lojas que vendem produtos de NHL atualmente no Brasil. Mas fica aí o convite pra quem tá ouvindo, né? Você que tem uma loja aí de esportes, de artigos esportivos, tente trazer uma camisa de NHL dos times, porque é muito bonita, é muito legal. E eu acho que daria um retorno bacana. Mas a gente sabe também como tá o dólar e tudo mais. O pessoal tá aí... Não tá arriscando tanto esse tipo de importação. De qualquer maneira, o Cauã tem uns bons contatos aí.
É, não precisa ser uma jersey, né? A jersey é legal, é linda, mas as marcas são legais também, né? Quem não teria um logo, por exemplo, daquele do Colorado Avalanche, do próprio Pittsburgh Penguins, enfim, Boston Bruins, são logos bacanas, as marcas são legais, né? Não precisa ser a jersey, pode usar um bonezinho, uma camiseta.
Tem até do seu time, né? Os Ducks, não só o atual, mas o antigo, né? Que é aquele dos Mighty Ducks, Super Patos, que muita gente gosta.
Maravilhoso o logo, espetacular também. Tem gente que tem boné ainda disso, daquela época já dos anos 90 aqui no Brasil, enfim. Mas é maravilhoso. Então as marcas são legais, vale a pena assim, ter uma camiseta, um boné. A NHL tem uma marca forte, assim como a NBA, como as marcas são fortes, né? As camisetas é mais difícil ter jersey aqui no Brasil, mas enfim, podia ter camiseta normal.
Isso aí, se você tá ouvindo e vende camisa da NHL, entre em contato com a gente, porque aí você pode anunciar aqui com a gente também, olha só que beleza, aí sim, seria uma maravilha. Bom, pessoal, é isso. Valeu então, Cauã, Danilo, obrigado a você, ouvinte, mais uma vez com a gente, 1 hora e 12 minutos falando de hockey, muito legal, hein? Pouca gente no Brasil faz isso, e o The Playoffs continua com seu compromisso com a NHL, sempre, como disse, qual é a hashtag mesmo, Danilo? NHL, Brasil na NHL, qualquer?
Brasil tem NHL, da hashtag Brasil tem NHL.
Então você que gosta de hockey, usa essa hashtag Brasil tem NHL, a gente também vai usar aqui nas próximas publicações, hein? Porque tem bastante fã de NHL aqui no Brasil. Então é isso, valeu pessoal! É, próxima edição na terça-feira que vem, provavelmente também em outro horário, vamos confirmar, porque semana que vem falaremos de NBA, hein? Será o primeiro dia de temporada regular da NBA. Teremos também um horário excepcional para fazer o esquenta antes do jogo, primeiro jogo da temporada entre Cavaliers e Celtics, tá bom? Lembrando, reprises do programa na Webputs todas quarta e sexta-feira às 14 horas. Na Rádio Esporte Clube também a transmissão acontece às 17 horas. E temos no SoundCloud o programa em versão podcast. Acessa lá soundcloud.com/theplayoffsbr. Então, se você está no iPhone aí, vai no aplicativo de podcasts lá que tem. Você busca por The Playoffs e encontra os nossos podcasts semanalmente. Tanto esse daqui na Webputs, como também o USA na Rede, do qual o Danilo também faz parte. É isso aí, pessoal. Grande abraço, até a próxima e Pix, vai contigo aí.
Ricardo, opa, Ricardo, opa. Posso só fazer um único aqui, ó. O Ricardo Fradic, Miroslav Satan pedindo um abraço, tá aí. Um abraço ao vivo pro Ricardo, lá do grupo do hashtag Brasil tem NHL. Grande abraço, obrigado. Ouça o podcast, ouça a reprise depois. Ele falou que chegou agora, não conseguiu pegar o programa inteiro, mas tem podcast, tem a reprise que o Pix vai falar quando é que passa aí na rádio.
Logo mais a gente passa esses detalhes aí.
Isso aí, tá valeu.
Te botei na fogueira.
Capaz, cara. A gente passa no encerramento mesmo. Fechou, gente? Então, semana que vem, um novo horário novamente. MLB é o assunto do programa. Valeu, Danilo, então. Valeu, Cauã. E Ricardo, equipe de Playoffs aqui. Programa de Playoffs, que maravilha. O portal dos esportes americanos trazendo os esportes americanos pro programa dos esportes americanos. aqui na WP. Eu sou o Picles WP, então beleza, vamos passar os horários da reprise, né? Reprises desse programa pra galera que chegou aí na finaleira. Amanhã, quarta-feira, 14h, aqui na WP, vai ter reprise do The Playoffs na WP. E também na sexta-feira, mesmo horário, 14h. Reprises disponíveis também a partir das 15h, das 15h, amanhã, quarta-feira, lá no SoundCloud do The Playoffs, soundcloud.com/ThePlayoffsBR. Se não me falha a memória, é The Playoffs BR, porque eles patentearam The Playoffs BR nas redes. Gente, Rádio Web Puts no Twitter, Instagram e Facebook, canais aí da WP à disposição de vocês 24h, assim como webputs.com.br. Playlists aí escolhidas a dedo pela equipe WP para acompanhar vocês dia e noite em qualquer lugar que vocês forem. Quinta-feira estaremos ao vivo de novo com Capina Show na WP, equipe Mesa Capina, a gente chama eles de Mesa Capina mesmo, trazendo aí um especial do humor Dia das Crianças. Que maravilha, gente. Valeu pela companhia, todo mundo. Grande abraço especial pros nossos apoiadores, apoia.se/Rádio Web Puts. Aquela galera massa que faz esse programa acontecer, assim como toda a programação da WP. Valeu, valeu, gente. Até semana que vem. Fiquem ligados aí nos canais da WP pra saber do horário do programa de terça que vem. Tchau, tchau. Programa de Playoffs, terças às 10h, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.